Palavra está com o doutor Tomé Gustavo Marques de Souza para a explanação do tema que é fruto do requerimento do vereador Irani.
Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Tomé, sou formado em Santa Maria há 10 anos e me especializei em reumatologia e desde 2014 eu sou membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Sobre os reumatologistas, reumatologia é uma especialidade pequena no Brasil. Nós somos, na Sociedade Brasileira de Reumatologia, em torno de 2 mil no Brasil todo. Só em São Paulo, praticamente, existem 1.000 e os outros 1.000 no resto do Brasil, né? Então é uma especialidade que não é muito grande, né? Ainda está evoluindo bastante. E hoje o nosso assunto é o lúpus eritematoso sistêmico. É uma das doenças mais complexas de toda a medicina. E da reumatologia, com certeza, é mais complexa. Então, a gente pegou alguns tópicos aqui para ficar mais didático e mais fácil para a gente entender um pouco da doença. Esses 9 tópicos que estão ali no painel. Né? Primeiro, o que é lúpus? Segundo, quem tem mais probabilidade, mais chance de desenvolver o lúpus? Terceiro, o que causa o lúpus? Quarto, quais são os sintomas da doença? Quinto, como se faz o diagnóstico? Sexto, como se trata? Sétimo, quanto tempo que dura esse tratamento? Se é para sempre, se é por um período? Né? Oitavo, quem tem lúpus pode engravidar também? E nono, verdades e mentiras sobre a doença. Então a gente vai tentar passar rapidinho, não sei quanto tempo que eu tenho aí, mas... Então vamos começar ali. O que é o lúpus, então? O lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Todas as doenças que são autoimune significa que o próprio organismo cria anticorpos contra os órgãos. Né? E é assim que é o lúpus. E praticamente temos dois tipos principais de lúpus, né? O lúpus cutâneo, que é mais a parte da dermatologia, que ele não vai acometer os órgãos, e o lúpus eritematoso sistêmico, que é o que a gente vai tratar hoje. Então ela é uma doença do sistema imunológico desregulado. E esse sistema imunológico desregulado começa a criar anticorpos contra o próprio organismo. Diferente do que as pessoas imaginam, não é uma doença de baixa imunidade, e sim do sistema imunológico desregulado. E os sintomas, dependendo de como for o lúpus na pessoa, quais os anticorpos estão agindo, vão ser muito diversos em cada paciente. Essa é a imagem do Dr. House, o doutor mais brilhante quem assiste, né? Mais brilhante em diagnósticos. Para ele, quase todos os casos dele, ele inicia pensando que é lúpus. Depois ele vê que não é, porque senão estraga a história, porque fica muito fácil, né? Quando vem o fã negativo, ele descarta a doença. Segundo tópico, então, quem tem mais probabilidade de desenvolver o lúpus? Ele pode ocorrer em qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, qualquer raça e sexo, mas tem uma predisposição por mulheres em idade fértil. É 10 para 1. Cada 10 mulheres tem um homem acometido pela doença. Então é muito mais comum em mulheres, na idade fértil, né? Dos 20 aos 45 anos, mais ou menos. Pode ocorrer em crianças também. É um pouco mais frequente também na população mestiça e afrodescendentes do que na população caucasiana, né? No Brasil, estima-se que 65 mil pessoas tenham a doença atualmente, sendo a maioria mulheres. Eu fiz uma conta ali, mais ou menos por cima, não sei quantas mulheres existem aqui em Uruguaiana. Eu calculei que fossem umas 70 mil mulheres, mais ou menos, né? Como a proporção é 1 para cada 1.700... Por cima, a gente acha que deve haver umas 45 mulheres com lúpus aqui em Uruguaiana. E talvez uns 4 homens. Tá? Nos critérios de diagnóstico, não deve ser muito mais, não. Provavelmente deve ter algum caso que não seja realmente lúpus. Né? Pelos critérios fechados mesmo, não é uma doença tão prevalente como a gente imagina. Né? Então é 1 para cada 1.700. Essa é a prevalência do lúpus na população. Qual é a causa do lúpus? A causa é desconhecida, mas existem fatores que sugerem desenvolver a doença. Os fatores genéticos, os ambientais e os hormonais. Tanto que as mulheres são bem mais prevalentes. Então, ali a gente colocou alguns fatores que poderiam ser desencadeantes do lúpus. Primeiro quadro lá em cima, uma infecção viral, um vírus atormentar o sistema imunológico, e o sistema imunológico ficar atordoado e começar a criar anticorpos contra o próprio sistema, né? Ali, as bactérias também é a mesma hipótese. A gestação também é um fator de risco para desenvolver o lúpus eritematoso nas pacientes que são predispostas. Por quê? Porque o feto, ele tem o DNA do pai também, não é só da mãe. E esse genótipo diferente acaba estimulando o sistema imunológico da pessoa que já é predisposta. O sol, a irradiação por raio ultravioleta A e B também é um fator de risco bem estudado já no lúpus eritematoso. Juntando esses fatores, pode ocorrer aquela explosão ali e desenvolver a doença. Isso que a gente colocou. Então, já está aí, que a gente já falou, né? E quais são os sintomas? Os sintomas são muito variados em cada paciente. Tem pacientes que vão ter um lúpus mais bonzinho, como eu aviso para meus pacientes, né? E tem outros que vai ter um lúpus mais agressivo. Principalmente quando a gente não controla ele desde o início, né? Os sintomas gerais. Sintomas gerais é como qualquer outra doença inflamatória. Cansaço, desânimo, febre, emagrecimento, linfadenomegalia, que são os nódulos linfáticos aumentados, ínguas pelo corpo, né? Dor de cabeça e vários outros. Esses sintomas aí acabam não sendo específicos e não ajudam muito no diagnóstico, é só para ter um. Mas são os mais comuns, né? Já os sintomas mais específicos, eles compreendem esses que eu coloquei no segundo tópico ali. São as cutâneas mucosas, né? Lesões na pele, nas mucosas, nos olhos, no, aftas orais, né? Os articulares, que é a artrite do lúpus, que é diferente da artrite reumatoide. A artrite do lúpus é menos erosiva do que a artrite reumatoide. Não é porque baixa a imunidade. É porque a doença faz com que a imunidade fique atordoada e desenvolvendo anticorpos contra todo o sistema, né? Anticorpos contra o organismo. Na verdade, é uma imunidade alterada, não baixa, né? A imunidade não está fazendo o papel dela. Em vez de defender, está atacando o próprio organismo. Então, ali, as manifestações que fazem o diagnóstico mesmo, ó, são as cutâneas mucosas, articulares, serosite, que seria derrame pleural ou derrame pericárdico, aquela água no pulmão, no pericárdio que envolve o coração, né, um lúpus mais grave. A nefrite, quando o lúpus inventa de atacar os rins, pode levar à insuficiência renal crônica. Distúrbios neuropsiquiátricos, como convulsões, também pode ocorrer. E psicose, também é comum. Ou uma depressão, que é muito difícil de tratar, que não responde aos antidepressivos, pode ser um sintoma do lúpus também. Hematológicas, o lúpus pode comer os glóbulos brancos, as plaquetas também, e diminuir os linfócitos. Aí eu coloquei um quadro mostrando onde que o lúpus costuma mais atacar. Então, pode ser por todo o organismo, né? É uma doença bem complexa. Por isso que às vezes confundi até a cabeça do Dr. House. Aqui eu tenho algumas imagens, né? As aftas orais do lúpus, que são sintomas bem frequentes e também são critérios diagnósticos. Esse é o Hashi Malara, conhecido como asa de borboleta. Muito comum também, é um critério diagnóstico do lúpus eritematoso. Essas são lesões discoides, que são bem específicas do lúpus também, e são lesões mais profundas e erosivas e deixam cicatrizes. Essa é a artrite do lúpus, que é uma artrite menos erosiva que a artrite reumatoide, geralmente, mas às vezes varia também dependendo do paciente. Então, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é juntando os sintomas clínicos, que a gente falou antes, e mais a presença de alguns exames laboratoriais ou de urina também. A presença do exame chamado FAN, que é o fator antinuclear, que é um anticorpo que se dirige contra o núcleo das células, né? Esse que é o FAN. Quando dá em títulos elevados, junto com aqueles fatores, ele fecha o diagnóstico, né? Com boa precisão. Nem sempre o FAN vai ser o diagnóstico. O FAN é uma ferramenta que vai ajudar quando o paciente tem as queixas clínicas, né? Já existem outros testes que são bem mais específicos que o FAN, como os anticorpos anti-SM, anti-DNA, anti-RO, anti-LA, anti-RNP e vários outros. São bem mais caros. A gente solicita, eles fazem fora. Os pacientes fazem. Tem laboratório que faz em Minas Gerais ou Cascavel, particular, senhor. Pelo SUS, daí tem que ser no serviço que tenha. No serviço que esteja atendendo pelo SUS, né? Que tenha reumatologia. Pode levar uns 15 dias até 3 semanas. Como que se trata então o lúpus eritematoso sistêmico? O que é mais importante que eu trouxe para vocês são as medidas não farmacológicas. Tem as medidas farmacológicas, é um trabalho médico, né, mesmo, né? As medidas não farmacológicas é os cuidados com que pode piorar a doença, né, para evitar um lúpus que está bonzinho e deixar ele mais agressivo. Proteção solar é importantíssima, né? Mulheres que são as mais acometidas devem evitar o uso de hormônios, principalmente estrogênios. Não fumar, porque o cigarro ele tem mais de 100 substâncias, talvez mais até de que 1000, né? E essas substâncias acabam estimulando o sistema imunológico a ficar mais agressivo no lúpus eritematoso. Então, quanto menos tiver fatores externos, melhores. Né? Bebida alcoólica não tem grandes alterações, desde que evite o destilado. Então, ele não tem grandes problemas com lúpus eritematoso, desde que não seja em excesso, né? Moderação. Não, senhor, o efeito da medicação não sai com álcool. Pode potencializar alguma lesão hepática, dependendo da medicação. Mas, pelo menos 2 horas não se deve tomar, 2 horas antes e 2 horas depois não se deve tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Né? Prática de exercícios é uma das coisas mais importantes no lúpus eritematoso sistêmico. Porque atualmente a maior causa de morte do lúpus não é mais infecções, como era antigamente, porque a doença evoluiu muito, os antibióticos evoluíram. Atualmente a maior causa de morte é a mortalidade cardiovascular. O risco cardiovascular do lúpus é tão grande como um diabetes, isolado. Então, ele aumenta o risco de AVC, infarto, a longo prazo. Então, o exercício físico é fundamental nessa prevenção cardiovascular. Medidas de higiene é importante porque o tratamento do lúpus torna o paciente mais imunossuscetível a infecções. Então, convém evitar hospitais, grandes centros e aglomerações, já que esse paciente pode estar é imunossuprimido pelas medicações. Né? Cuidado com a higiene é importante também. Dieta restrita em açúcar, gordura e farináceas. Isso também a gente já sabe, né? Como para o diabetes é ruim, para o lúpus eritematoso também, por causa do risco cardiovascular. Vacinas. Vacinas são indicadas algumas vacinas. Aos que o agente biológico não está vivo. Tipo a da gripe, que são partículas do vírus, não é o vírus vivo, né? Vacinas com vírus vivo são proibidas, proscritas para o lúpus eritematoso sistêmico. Sobre as medicações, a gente costuma usar glicocorticoides, antimaláricos em casos mais leves e imunossupressores em casos de doença multissistêmica mais grave. Não vou citar aqui porque nem vem ao caso, mas existem inúmeras drogas para tratamento. Qual o tempo do tratamento? Como é uma doença que não existe cura, é uma doença crônica, a gente deve tratar continuamente. Só que existem pacientes com lúpus que entram em remissão. Eles ficam com a doença, digamos que dormindo por um bom tempo. Esses pacientes podem ser diminuídos, corticosteroides, pode diminuir até os imunossupressores. Talvez deixar ele só com antimalárico ou eventualmente até sem nenhuma medicação, desde que seja bem observado. De 3 em 3 meses até 6 meses no máximo. Né? Então, às vezes a doença entra em remissão. Existem muitos estudos, né? Mas é uma doença muito complexa, então ainda não tem nada. Tem muitos boatos, assim, internet aparece, mas não tem nada nos centros de referência mostrando alguma coisa sobre cura, não. Então, é uma doença similar ao diabetes e hipertensão arterial. Deve ser sempre monitorado e acompanhado. Com tratamento regular, o paciente pode ter uma vida normal. O paciente tem um lúpus mais calmo, um lúpus mais bonzinho, como digamos assim, né? Ele pode ter uma vida normal igual a outras pessoas, com alguns cuidados só. E a mulher que tem lúpus eritematoso sistêmico, ela pode engravidar? Há alguns anos atrás, a gente diria que não poderia engravidar. Porque ele poderia aumentar muito as chances de riscos graves, tanto para a gestante quanto para o feto, né? Mas como melhorou atualmente o tratamento e muitos pacientes já estão em remissão, a gente pode liberar se a paciente estiver em remissão de pelo menos 6 meses. É muito difícil acontecer isso aí porque as mulheres engravidam muito, às vezes sem avisar o médico que está tratando e complicam a doença. Complicam bastante. Um lúpus que era bonzinho torna-se um lúpus agressivo às vezes, né? Porque a gravidez é um fator de risco de piora da doença. Então, sobre a gravidez, é mulheres que tiver bem controladas, às vezes se troca alguma medicação para a medicação não causar nenhum dano para o feto, como os antimaláricos, que podem ser usados na gestação, e doses baixas de glicocorticoides, e a paciente pode ter uma gravidez, muitas vezes, sem problemas. Então, o último tópico para fechar agora, para não ficar muito extenso, é algumas verdades e mentiras sobre o lúpus eritematoso sistêmico. Então, acho que são 14 questões, eu vou tentar responder rapidamente. A primeira, quem tem lúpus tem mais chance de ter alguma infecção? Vocês já sabem que sim agora, né? Porque o sistema imunológico vai ficar mais comprometido devido a medicações também, né? Número 2, lúpus tem cura? Já sabemos que não também, né? A terceira questão, há algum problema de usar outros remédios para outras doenças Se já o paciente já está tratando lúpus, ele tem uma dose sistêmica. Aí depende, o médico reumatologista vai ter que revisar toda a receita dos pacientes, todas as medicações. Por isso que às vezes a gente se complica no, na consulta, na primeira consulta o paciente vai lá consultar, com lúpus eritematoso sistêmico, mas ele tem diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, outros sintomas, e não leva as medicações, não sabe. Daí atrasa bastante o tratamento do lúpus, que a gente tem que pedir para o paciente voltar, trazer todas as medicações e verificar se não vai ter nenhuma interação com as medicações imunossupressoras. Número 4. As medicações para o lúpus sempre deixam a pessoa inchada? Antigamente sim, porque só existiam os glicocorticoides. Atualmente a gente até usa mais no início os glicocorticoides e tenta diminuir, conforme o paciente vai entrando em bom controle da doença. Então a gente já sabe que essa resposta é não. O lúpus pode causar trombose? Sim, principalmente quando o lúpus está acompanhado do outro reumatismo chamado SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Essa é bem mais complexa e pode causar trombose e embolias em vários órgãos e sistemas. É muito grave. Se a pessoa não tiver anticoagulada, pode levar a óbito. A SAF é uma complicadora do lúpus eritematoso. Quem tem lúpus pode se aposentar pela doença? Poder pode, mas não, a maioria dos pacientes não há necessidade. Ele pode ter uma vida praticamente normal, desde que a doença esteja bem controlada. Número 7. É possível a pessoa ter duas doenças autoimunes? Sim, é bem possível. O lúpus eritematoso sistêmico ele chama outras doenças, como a síndrome de Sjögren, a SAF, até a artrite reumatoide, não é tão comum, mas pode acontecer. Questão número 8. Outras doenças podem ter os mesmos sintomas do lúpus eritematoso sistêmico? Sem dúvidas. Tem uma doença que é infecciosa que tem os sintomas muito parecidos com o lúpus eritematoso sistêmico. Até fiquei sabendo que a nossa região é um foco dessa doença no Rio Grande do Sul, que é a hanseníase. A hanseníase pode, inclusive, aparecer até os autoanticorpos do lúpus eritematoso sistêmico e causar os mesmos sintomas nos órgãos, tudo. E na verdade, o tratamento é oposto, né? Se você usar imunossupressores para a hanseníase, a lepra vai aumentar e vai causar mais dano. Então, tem que ter muito cuidado nesses casos aí. Às vezes, é bom fazer uma pesquisa para a infecção antes, né? Outros vírus, como citomegalovírus, também podem causar. Então, por isso que tem muitos pacientes que se acham que têm lúpus e, às vezes, têm outra doença, né? Porque não é tão fácil assim fazer o diagnóstico, em alguns casos, né? Número 9, né? Quem tem lúpus tem mais problemas de coração ou câncer? Coração, sim. Câncer, muito pouco. A incidência é muito... não aumenta muito. Já a cardiovascular aumenta tanto quanto um diabetes mellitus. Número 10. A pessoa pode ter o exame FAM positivo e mesmo assim não ter lúpus? Sem dúvidas. O FAM pode dar em pessoas normais também, que não tenha doença. Então, acontece muitos diagnósticos errados. Pacientes com FAM e não têm doença. Por isso que nem se deve ficar pedindo FAM para todo mundo, porque depois vem um FAM positivo e é uma dor de cabeça para dizer que depois que não tem lúpus. Tem depois para confirmar, para desconfirmar a doença, né? Algum colega às vezes pede um FAM para uma triagem, vem positivo, e daí para a gente descartar tem que fazer toda a bateria de exames e rastrear o paciente de cabo a rabo para ver se ele não tem sintomas da doença. E se a pessoa tiver os sintomas do lúpus e o exame do FAM for negativo, a pessoa ainda pode ter lúpus? Muito raro. O FAM é um exame muito sensível. Ele pega mais de 95% da população com lúpus. Só se for muito no início da doença, vir um FAM negativo e a pessoa com lúpus. Daí pode acontecer. Mas geralmente o FAM vai vir positivo nos próximos semanas ou meses. Pode acontecer, mas não é comum. É muito raro acontecer isso aí. Quem tem lúpus pode tomar vacina, já falamos sobre isso. Ele pode tomar as vacinas que são não de vírus vivos, nem bactérias nem vivos, né? A vacina como a febre amarela não pode tomar, né? Porque é uma vacina que tem o agente biológico vivo ali, né? Então, já a vacina contra a gripe, contra a pneumonia, são indicados. A número 13, a penúltima ali. Quando o tempo está nublado, convém usar o protetor solar da mesma forma que os dias ensolarados? Sim. Porque os dois raios ultravioletas atiçam o lúpus. O raio ultravioleta A e o B. Agora não me vem em mente qual dos dois faz calor e qual dos dois não faz calor. Então, tem um que não faz calor e atravessa, não sei se é o A ou B, e ele também estimula o lúpus eritematoso sistêmico. Um dermatologista poderia esclarecer melhor para nós assim. Né? E a última, produtos naturais ou outras vacinas poderiam melhorar a imunidade? Isso aí é meio charlatanismo. Então, tem muita coisa assim na internet aí, e vender produtos que poderiam resolver. O tratamento deve ser feito o que está preconizado e estudado. Não ficar inventando moda nessa doença complexa. Né? Acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado.
É com alegria que recebemos no plenário do Poder Legislativo o Dr. Tomé para nos trazer essa importante informação com relação a esta doença. Cumprimentamos o vereador Erani pela oportunidade que nos concede e suspendemos a reunião por 2 minutos.
Senhor presidente, antes do senhor suspender a reunião, gostaria de pelo menos
tranquilamente
2 minutinhos só para a gente falar a respeito dessa importante participação do Tomé conosco hoje aqui. Dizer que a sensibilidade que a Casa Legislativa passou a ter a partir do momento em que ela foi procurada pelo grupo de pessoas que se trata com lúpus. O direito que as pessoas têm, o que está acontecendo a nível de Senado, a nível de que já está lá nas comissões do Senado, um projeto de lei que transforma o lúpus, reconhece o lúpus como uma doença que pode ser tratada dentro pelo Sistema Único de Saúde, porque muitas das pessoas não têm condições financeiras de manter um tratamento adequado, e isso é importante. Nós tivemos, essa casa teve essa participação de se comunicar lá com o Congresso, solicitando para que isso pudesse ser adiantado e colocado na pauta para votação. Também nós aprovamos aqui, os vereadores, o dia 10 de maio como dia de conscientização sobre lúpus no município de Uruguaiana, quer dizer, que é hoje. Enfim, estamos trazendo aqui, e eu quero particularmente agradecer, Tomé, pela tua presença. Depois eu estarei lá junto ao tenente-coronel Luiz, do HGU, da onde você é médico, para agradecer, a liberar você para vir aqui fazer esse trabalho conosco. Enfim, é uma caminhada muito importante, principalmente quando a gente ouve das pessoas que estão envolvidas com a questão do lúpus, a questão do preconceito, né? Então nós temos um papel fundamental, a gente poder tratar desse assunto, que muitas das coisas que ainda eram tabus e hoje ainda continuam sendo, pela forma como dá em 9 mulheres e dá em 1 homem, quer dizer, o tipo que se apresenta, do lúpus que se apresenta, que é visível, às vezes fazem com que as pessoas se recolham em casa, fiquem em casa. Isso tu não falou para nós. As pessoas têm medo que o lúpus pegue em alguém. Pô, eu não vou andar com a pessoa que está na crise, enfim, não vou chegar...
Encerrado o tempo da excelência.
Não vou chegar perto, porque posso pegar. Então, esse é um trabalho fundamental, já concluído, presidente. E esse trabalho é um trabalho fundamental, e por isso nós queremos agradecer a tua presença aqui e colocar à disposição, sempre que tu precisar de esclarecer mais alguma coisa, para que a gente possa ter essa condição, senhor presidente, a nossa Casa Legislativa, à disposição do cidadão que nos procura aqui para resolver o seu problema. Obrigado.
Coloque em votação aqui para que eu abra 1 minuto para cada vereador se entender, importante, né, para...
O caso do PMDB já vota favorável e solicita a palavra.
Está com a palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Tomé, agora, doutor Tomé, o senhor é médico militar?
Sou militar da ativa, sim.
E o senhor tem um consultório particular que atende Uruguaiana também?
Eu atendo Uruguaiana, São Borja e Negrete.
Particular?
Sim. Particular, sim.
E pelo SUS? Ainda?
Pelo SUS eu não atendo. Eu não, já atendi bastante na época da residência médica, mas...
Certo.
Não.
Doutor Tomé, eu ouvi a sua explanação ali e também acompanhava os olhares das meninas aqui na frente, da Joelma e da Mari. Mas nos dá a sensação de que o número é um pouco maior, né? Porque aquele de 1 para 10 na população feminina em relação à masculina e o número de habitantes que nós temos, parece que se nós fizermos um cálculo meio rápido com as meninas ali, a gente consegue identificar 10, 15 pessoas agora sim, ó, muito rapidamente. Procede?
O problema é que os critérios de diagnóstico são muito exigentes pelos centros que fazem os estudos.
Está esgotado o seu tempo, vereador.
Tá, então só para encerrar, uma outra pergunta. A questão da aposentadoria referente a quem tem lúpus, o senhor tem acompanhado isso? Se é uma prática frequente?
Não é, tem. Igual às outras doenças. Se forem incapazes de trabalho, sim. Mas a maioria dos pacientes lúpus não são incapazes.
Vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Presidente, eu quero cumprimentar o doutor Tomé, agradecer pela oportunidade, porque nos abre e amplia os nossos conhecimentos através de um assunto tão complicado. Lúpus. Eu tenho uma grande amiga que passou muito tempo com essa situação. É lúpus, não é lúpus, é lúpus, exames, exames, exames. E aí vai, de repente, acarretando algumas situações, prejudicando por não fazer o tratamento. E o que é pior, às vezes, doutor, prejudicando por fazer o tratamento, por um diagnóstico errado. Então, nós estamos iniciando uma caminhada, graças a pessoas como vocês, Mari, Joelma e esse grupo todo que está aqui, que não se inibem por lutar, e eu sei o quanto Joelma e Mari lutaram para buscar tratamento, que é outra caminhada que precisamos ter, de uma abertura maior do SUS para esses tratamentos, e a partir daí tem muita coisa pela frente ainda. Parabéns a vocês, obrigada, doutor, pela oportunidade.
Perguntinha rápida e objetiva, doutor Tomé. Doutor Tomé Gustavo Marques de Souza. Recentemente acompanhamos através da imprensa um casal que passava por Uruguaiana. Estão ainda aí, Marcelinho. O vereador Marcelo, minha assessora, ainda estão em Uruguaiana. Um moço e uma jovem com lúpus. O que disseram esses jovens que estão saindo do Brasil e que estão indo para Buenos Aires para tratar um tipo de lúpus? E eu até os questionei, mas e no Brasil não temos atendimento, nós não temos medicamentos para tratar esse tipo de lúpus? E disse-me o rapaz que concedia a entrevista, não existe tratamento no Brasil, por essa razão estamos indo para Buenos Aires. Isso procede, doutor? É possível?
Acredito que não, mas eu não conheço esse caso. Eu não fiquei a par da
situação. Eu não lembro o tipo de lúpus, até inclusive me chamou a atenção. Eu perguntei que tipo de lúpus é esse, diferente, que no Brasil não existe tratamento. Até campanhas eles estavam fazendo, estavam em praça pública com a banda, tocando, coisas desse tipo, e queriam para Buenos Aires, porque só lá
existia. Próxima inscrição, vereador Josefina. Obrigado. Também,
muito obrigado.
Obrigada, presidente. Eu só gostaria de cumprimentar o doutor pela sua presença aqui, as nossas convidadas. E eu gostaria de saber, doutor, o tratamento, tem uma amiga minha, jovem, e ela está passando por esse problema de lúpus. E pelo que eu entendo, a mãe dela, inclusive, está fazendo rifas, trabalhando para que possa... O tratamento é caríssimo. É caro, né? Os medicamentos são muito caros. É isso? Essa é a minha pergunta.
Os imunossupressores de última geração podem ser muito caros, mas o governo libera essas medicações.
O governo libera a medicação?
Libera as medicações. Desde as mais baratas até as mais caras.
Ah, tá. Obrigada.
Então, não teria muito gasto, não.
Também.
Continua a discussão dos colegas, não havendo. Vereador Marcelo.
Cumprimentar o vereador Irani pela proposição e deixar para Mari, para Joelma, nosso carinho, nossa atenção, todos os seus familiares. Esse vereador está à disposição, através da Comissão de Serviços, nós já trabalhamos as demandas que nos chegaram e vamos continuar trabalhando assim que aquilo que estiver ao nosso alcance. Doutor, parabéns pela explanação, muito elucidante. E essa casa, o nosso gabinete está à disposição para que possamos lutar por um melhor bem-estar social para cada um. Muito obrigado.
Vereador Rony Mello.
Na verdade, senhor presidente, eu só quero aproveitar o momento para cumprimentar da mesma forma o vereador Irani Fernandes pela proposta. bem como o Dr. Tomé, e na pessoa da Mari e da Joana, cumprimentar a todos que as acompanham. E eu tenho um ditado, né, doutor? Nem sempre, eu tenho o hábito de dizer que nem sempre a sua prioridade é a minha, mas nós temos por obrigação conhecer, se interessar e trabalhar por todos de forma igual. E o lúpus, assim como algumas outras doenças, muitas vezes as pessoas ficam relegadas a resolver os problemas dentro das suas famílias, muitas vezes com aquele desencontro de informações, com a ajuda de amigos. E esta casa hoje, ela mostra esse interesse e para mim particularmente, eu não tenho dúvidas, vereador Erni Fernandes, que é um assunto que devemos abordar cada vez mais daqui para frente, para que todos aqueles que estão em casa ou têm alguma dificuldade ou podem ter os sintomas da doença, que procurem nosso sistema de saúde justamente para tirar essas dúvidas e fazer o tratamento. Obrigado e parabéns.
Até mais, vereador Risso. Pretende fazer a palavra?
Também. Agradecer pela oportunidade que o vereador Irani nos deu com relação a eu mesmo, não tinha conhecimento de todas essas características da doença. Eu acho que foi muito bem respondida em todas as perguntas, muito inteligente, questionada ali. E o doutor foi muito criterioso com relação às respostas. E dizer que, devido a todas essas consequências, essas características, a gente tem um compromisso muito mais solidário com relação às pessoas e às famílias que passam por essas dificuldades, que a gente vê que não são poucas. E a gente sempre tem que se colocar um lugar do outro. E quando a gente se coloca um pouquinho no lugar das pessoas, a gente vê que tudo que nós fizemos é pouco ainda, pelas necessidades e pelas dificuldades que passam não só a pessoa que tem, mas como a família, que sofre junto com seus familiares. Então, nesse sentido aí, eu quero dar os parabéns aos vereadores e todos aqueles que colaboraram de alguma forma com relação a essa enfermidade, a qual assola alguns conterrâneos nossos aqui de Uruguaiana. E parabéns a Joelma, parabéns a Mário pela sua luta aí e pelo enfrentamento que tem com relação a essa causa.
Não, mas gostaríamos de reiterar o nosso cumprimento, nosso agradecimento ao Dr. Domé e às pessoas, demais pessoas que o acompanham, e dizer, né, em nome de todos os colegas vereadores, né, da importância desses esclarecimentos que o senhor nos traz aqui, doutor Tomé. Muito, muito importante, e agradecemos, né, em nome da população de Uruguaiana. E suspendemos por 2 minutos a sessão, mas antes que eu agradecer ao nosso querido amigo, jornalista e radialista, Chico Alves, né, que embora de férias está aqui, né, acompanhando o trabalho. A presença do ex-vereador Mauro Brum, que também nos dá a honra da participação na nossa reunião de trabalho, e do nosso querido Franco Malfucci, que também se faz presente e é ajudativo do prefeito municipal. O nosso Ricardo, escritor Ricardo, que sempre nos dá a honra também da participação.